Muito bem, nós chegamos neste domingo, 29 de maio, a última reflexão sobre essa série Infinita Graça. Que mês abençoado, como fomos edificados pessoalmente, posso dizer que fui muito edificado, lembrado nas meditações, nas leituras, né, ouvindo os pastores, fui muito abençoado, né, por ouvir a exposição da palavra a respeito da graça de Deus. Afinal de contas, a graça é algo que nos surpreende, algo que nos constrange e é também o que nos salva. Então nós podemos nos alegrar ao ouvir a mensagem da graça que vem da palavra de Deus. Quero convidar você a fechar os olhos e orar comigo, pedindo que o Senhor fale com você nesse momento, que essa palavra venha ao encontro do seu coração. Pai querido, nós estamos reunidos para cultuar o Senhor. E no culto que oferecemos a Ti, no centro dele está a reflexão da Tua palavra. Está a leitura, a proclamação desta palavra que veio do Senhor para nós. Por isso, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito nos dirija nesse tempo. E que esta palavra, esta mensagem que vem do Senhor, fale com cada um que está aqui. Que o Teu Espírito, desta forma tão amorosa e misericordiosa, que sempre se revela, que fale de forma individual e coletiva conosco. Apesar de nós, perdoando os nossos pecados, fale conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos então nesse último encontro e separei como tema para esta reflexão o seguinte: a convicção na graça, a convicção na graça e a graça na vida. Por que este tema? Por que este título? Porque nós falamos desde o primeiro dia que uma carência que nós percebemos na vida da Igreja de Cristo é não só o entendimento da graça, mas a vivência da graça. Não apenas saber de cor a teoria, a doutrina da graça, mas conseguir ver essa graça sendo aplicada na nossa vida, e não só para a nossa vida, mas também para com aqueles com quem nós convivemos, com quem está diante de nós. A graça deve ser entendida por nós, mas ser colocada, é esse o intuito de Deus ao derramar da graça sobre nós, ela ser colocada em prática. Nós não podemos ouvir tamanha mensagem, mensagem tão profunda, esta proclamação que vem do próprio Cristo para todos nós e não assimilarmos esta graça na nossa vida. E isso é muito simples, em muitos casos, de nós fazermos conosco. Ouvimos a explicação do Evangelho, admirarmos a pessoa de Jesus, entendemos o quão maravilhoso é o plano dele para a nossa vida e seguimos a vida sem que isso nos transforme, que isso faça parte de fato do nosso viver. Nós precisamos também compreender que esta graça, ela é o favor imerecido de Deus para conosco, para nos manter vivos. Mas, além de nos manter vivos, ela também tem o propósito de que nós tenhamos vida. Nós não fomos alcançados pela graça de Cristo só para que nós sobrevivêssemos, mas para que nós vivêssemos de forma abundante, como o próprio Jesus anunciou aos seus discípulos e a mensagem que chega até nós. Portanto, a graça deve ser o alvo da nossa experiência cristã. E eu trago a primeira pergunta: você tem vivido uma vida moldada por esta graça de Deus? Por esta graça que te acolhe de forma imerecida? Ou você ainda tem algum componente de legalismo? Se você ainda vive de alguma forma achando que tem que fazer alguma coisa para Deus te aceitar? Você já conseguiu virar essa chave e começar a perceber que Deus te ama e permite que você viva? E que mesmo que você erre e peque, Ele ainda te ama e quer continuar a se relacionar com você? Ou você ainda vive numa experiência em que você está contando pontos? Ah, esta semana eu obedeci o Senhor um pouco melhor. Ou seja, Ele vai me abençoar no final de semana. Porque esta semana eu consegui fazer tudo direitinho, Ele demonstrará a mim mais amor. Quantas vezes eu já não experimentei esse tipo de coisa internamente, né? Falando, olha, eu estou com uma vida direitinha, né? O que eu mereço do Senhor? Carinho, amor, né? Abraço, elogios. E parece que nessas semanas, o que mais vinham eram lutas, contendas. Eu falava, mas Senhor, não estou andando direitinho? Possivelmente Ele querendo dizer, você não entendeu? Que é pela minha graça que a bênção vem até você? Não é à toa que nós ouvimos o salmista, Deus o dá enquanto nós dormimos. Porque não é merecido, é graça sobre a nossa vida. Olhando para tudo que nós já conversamos e aproveitando um pouco da reflexão que o autor Brennan Manning faz no seu livro O Evangelho Maltrapilho, quando ele faz uma lista do que Paulo colocou a respeito da graça de Deus, quero citar algumas coisas que Paulo trabalhou enquanto expressava essa graça de Deus. Ele vai dizer que a graça de Deus é a totalidade pelo que homens e mulheres são tornados justos. Paulo vai trabalhar esse conteúdo. A graça de Deus nos tornou justos diante de Deus. Pela graça nós somos inclusive chamados para ministério, para atuarmos nessa obra que Deus está realizando no mundo. Pela graça Deus derrama a sua glória sobre nós e fazendo com que nós o percebamos, não de qualquer forma, mas como um pai que nos inclui na sua mesa espiritual, no seu banquete. A graça de nosso Senhor também é aquela que superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Diante do pecado, a graça é maior do que o pecado. Ela superabundou onde abundou o pecado. A graça é então para nós algo para nos alegrar. A graça como esse depósito ao qual temos acesso através de Jesus Cristo. Como um estoque que não se esgota, nós podemos acessá-la e encontrar nesse estoque um amor infinito, uma graça infinita, como nós temos trabalhado nessa série. A graça é recebida de forma abundante, o apóstolo Paulo vai trabalhar isso. A graça de Deus é também nos dada, não de forma isolada, mas com Cristo. Nós não recebemos tão puramente um conceito e uma manifestação de poder, mas a recebemos na companhia daquele que oferece. De forma que nós podemos assimilar a graça não só por ela, mas com a ajuda daquele que nos ofereceu. A graça é essa que superabunda dentro do cristão, dentro de nós, não externamente a nós, mas dentro de nós. E é uma graça que se contrasta com as obras, porque se as obras tivessem algum poder de nos salvar, a graça seria nula, mas as obras não têm esse poder, então a graça, ela é maior, ela é especial. E assim nós vamos percebendo que essa graça extraordinária de Deus para comigo, para com você, deve ser além de compreendida, deve ser vivenciada, deve ser experimentada. E eu confesso para você que não é tão simples assim. Quantas vezes na nossa caminhada nós nos esquecemos desta graça? Nós deixamos de lado. E às vezes vamos lembrar quando a nossa vida entrou num momento que para nós consideramos sem esperança. Aí muitas vezes vem a lembrança, ah, mas Deus não é gracioso? Ele há de ter, então, misericórdia de mim nesse momento em que eu estou vivendo. Quero, portanto, a partir dessas questões, ler com os irmãos a carta de Paulo aos Gálatas, segundo capítulo, versos de 11 a 21. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, versos 11 a 21. Nós teremos o texto como legenda e para você que participa pela internet, como legenda também na sua tela. Vamos então à leitura. Diz assim a palavra do Senhor: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O apóstolo Paulo está escrevendo uma epístola aos cristãos que estão na cidade de Gálatas. E ao escrever esta carta, ele está tratando de um assunto muito importante, né? O erro que aqueles cristãos estavam cometendo de cair ou de recair numa espécie de legalismo, numa volta à lei. É pela lei que você será salvo. E Paulo precisa lidar e exortar esses cristãos a respeito da graça, para que eles vivam a graça de Deus. E para então convencer esses cristãos, Paulo está usando então de algo que ocorreu no seu passado junto com o apóstolo Pedro, que ele vai chamar aqui de Cefas. Paulo está dizendo a esses cristãos: vocês não pensem que esse tipo de atitude, de volta à lei, né, um esquecimento da graça de Deus, é um privilégio daqueles que estão iniciando na fé. E ele diz: Cefas, ou Pedro, por exemplo, estava recaindo nisso e eu precisei exortá-lo. E ele diz: eu precisei fazer isso face a face. Em outra expressão, eu precisei fazer isso olho no olho, para com aquele que era o líder, né, especial dessa igreja primitiva. Paulo está então usando e falando da história do apóstolo Pedro, né, dizendo isso para os cristãos: olha quem, aquele que, no versículo de número 9 e 10, ele está chamando de coluna de Jerusalém. Um daqueles que formavam esse tripé ou essa coluna de sustentação da igreja primitiva. Paulo está dizendo: esse recaiu na questão da lei. Portanto, há de nós considerarmos que isso é bem possível, que nós também possamos sofrer e entrar numa vivência esquecendo-se da graça de Deus. Pedro estava viajando, conhecendo ou estando em comunhão com a igreja em Antioquia. Antioquia era uma espécie de QG, né, da igreja entre os gentios. Não tinha ali uma comunidade de pessoas que conheciam o Antigo Testamento ou que viviam como judeus. Antioquia era esse centro da igreja entre os gentios. O apóstolo Paulo foi ali chamado, né, ou direcionado, recebeu imposição de mãos para esse apostolado entre os gentios. E Pedro estava lá. E é interessante, porque nós não temos a informação do que Pedro foi exatamente fazer ali, mas ele estava lá. E enquanto num primeiro momento ele estava, ele comeu com os cristãos daquela comunidade. E esta refeição, esse comer que Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer, não é simplesmente almoçar, vamos tomar um café. Ele está falando do comer como a ceia, esse memorial em Cristo, que devem fazer os cristãos. E Paulo então está dizendo que enquanto ele estava lá e aqueles que eram de Tiago não chegaram, Pedro estava como os gentios, numa boa, vivendo a graça, celebrando, certamente comemorando o fato de ali ter uma igreja, comia com eles numa boa. Mas à medida que chegaram alguns lá da turma de Tiago, e o que nós vamos perceber pelos estudiosos é que certamente eram pessoas lá de Jerusalém, que estavam zelando por essa construção de uma igreja fidedigna a Jesus, que estavam... Sim, depois isso vai ser combatido lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, vamos ter mais informações sobre isso. Os judaizantes, que estavam impondo que para seguir a Jesus, para andarem como discípulos, para terem acesso a essa graça, era necessário a circuncisão. E outras coisas que também colocavam ali, mas especialmente a circuncisão. E esta imposição estava colocando em xeque algo muito profundo, o sacrifício de Jesus. Que esse sim veio para substituir a lei, mas que agora, além do sacrifício de Jesus, era preciso também a circuncisão. Ah, você crê em Jesus? Creio. Então, além disso, você precisa passar por isso. Parece algo muito distante de nós, nós não falamos muitas vezes de circuncisão no nosso meio, mas não nos enganemos, porque às vezes nós colocamos que é necessário outras coisas para que alguns conheçam e vivam por Jesus Cristo. Nós precisamos entender essa mensagem sutil, que às vezes nós impomos para nós mesmos. Não foi necessário, não foi suficiente apenas que Jesus morresse na cruz, mas agora eu preciso também ter tal atitude diante da igreja. Agora eu preciso ter tal atitude diante do meu vizinho. Ah, eles não podem perceber que eu erro nessas áreas, senão Deus não vai me aceitar, senão Deus não vai agir na minha vida, não vai me ter perto dele. E como nós vamos ali, aos poucos, deixando de experimentar a graça de Deus sobre nós, porque nós estamos colocando outras coisas como necessárias para nós desfrutarmos dessa graça. Quer um exemplo mais prático? Se nós olharmos para a nossa vida de relacionamento com Deus, quantas vezes nós não deixamos de procurá-lo? Nós postergamos o nosso tempo de comunhão, de oração, de leitura da palavra, porque nós falamos, ah, eu tenho errado aqui. Depois eu vejo isso. Deixa para depois. Eu falo assim, ah, eu preciso primeiro pedir perdão, senão ele não vai me aceitar. Enquanto que ele nos aceitou antes de nós entendermos o que era pecado. Foi pela graça, não pela nossa consciência. De forma que nós devemos olhar para a nossa vida e começarmos a ir mais na presença de Deus, porque Ele nos recebe não pela nossa obra de bondade ou de perfeição, mas Ele nos recebe porque Ele é bom e Ele é gracioso para conosco. Quantas vezes nós impomos coisas para que melhore a nossa relação com Deus, a nossa vida espiritual, achando que se eu conseguir concluir isso, aí sim vai ser melhor a minha vida. Só que a obra já foi realizada. A obra foi realizada por Cristo Jesus, de forma que você é recebido e aceito por Ele. Então corra para os braços do Pai, corra para aquele que é gracioso. Pare de impor tantas coisas. Ah, porque eu errei, o Senhor jamais vai me perdoar. Ah, porque eu tenho agido assim, eu tenho tido esse vício, eu tenho tido essas práticas, o Senhor não vai me receber. Não, querido, Ele te recebeu mesmo sabendo disso, e sabendo que você cometeria isso também. Então volte para Ele. Só que além de você, é importante você pensar os outros, como nós precisamos apresentar essa graça para as outras pessoas. É o que nós precisamos compreender. E esta postura de Pedro, digna de exortação, de repreensão, é que, e essa é uma afirmação que nós precisamos compreender, a origem da graça é divina, não humana. A graça começou em Deus, não em nós. E nós devemos lidar com esta ordem. Ele está nos oferecendo a graça. Pertence a Ele. Nós precisamos compreender que Jesus se ofereceu para vir e nos salvar. Deus não poupou esforço algum para oferecer a sua graça. Às vezes nós caímos num sofisma, né? Numa ilusão de que a gente consegue decidir muita coisa, não é? Como o ser humano é poderoso, não é? Ah, se você quiser, você pode. Se você disciplinar, você pode. Mas a verdade honesta é que nós não decidimos tantas coisas assim. Você há de concordar comigo que nós nascemos num contexto em que muitas coisas já estão decididas. Nós não conseguimos decidir o que deve ser a natureza. Ela existe. Deus já a fez desta forma. Nós não conseguimos decidir 4, 3, 2 estações são melhores durante um ano. Nós não conseguimos decidir que agora teremos apenas o frio. Nós não conseguimos decidir que seremos além de homens e mulheres. Nós não conseguimos decidir nossa fisionomia, o que deve ser a fisionomia de um ser humano. Quantas coisas nós não decidimos? E uma das coisas que também nós não decidimos é pela existência da graça. Talvez alguns não gostariam que a graça existisse. Gostariam talvez de ver um mundo mais olho por olho, dente por dente. Que aquele que errou, que receba, né, justamente a punição. E aquele que acertou na meritocracia, receba então os benefícios de ter sido disciplinado. Talvez nós gostaríamos de um mundo assim. Talvez aqueles que são mais fortes, que conseguem obedecer um caminho mais disciplinado, possa desejar que só tenham benefícios quem também é disciplinado como si. Mas a verdade é que Deus não decidiu por um mundo assim. Deus decidiu por um mundo gracioso. E a graça foi estendida, e pessoas que não merecem têm comunhão com Ele. Pessoas que não merecem podem acessar a fé. Pessoas que não merecem conhecem Jesus Cristo. Pessoas que não merecem até pregam na igreja. Pessoas que não merecem têm recebido as dádivas do Senhor, têm recebido um ambiente propício à vida. Pessoas que não merecem têm sido perdoadas nas suas dívidas. Pessoas que não merecem têm recebido a graça que nós não escolhemos que existisse. Foi Deus quem decidiu e nós não podemos fazer nada por isso. Da mesma forma, Deus também decidiu a forma pela qual nós vamos ser salvos. Talvez também alguns, querendo pensar a religião a partir da sua ótica, vão dizer, é muito melhor talvez este ensino de que as obras é que salvam. Assim talvez as pessoas trabalhariam mais. As pessoas fariam mais pela igreja, contribuiriam talvez mais, porque só assim elas iam conseguir entrar nos céus. Talvez alguns vão dizer, ah, não fala muito a respeito da graça, porque traz muitas desordens. O ambiente fica bagunçado, porque a gente tem que receber pessoas que não necessariamente vão contribuir. Talvez alguns desejassem que fosse, de fato, olho por olho, dente por dente. Mas não somos nós quem decidimos. Não somos nós quem decidimos quem entra por essas portas. Quem ouve uma música e se emociona. Quem ouve uma palavra e se rende ao Senhor. Não somos nós que escolhemos quem vai para os céus. Quem terá lá a mansão do lado da nossa. Não somos nós quem decidimos. Quem decide oferecer a graça de forma gratuita e imerecida é o próprio Deus em Jesus Cristo. De forma que nós devemos nos acomodar, nos moldar para essa forma dele agir com a graça. Ninguém aqui merece, mas ele nos chamou para viver assim. Devemos nos acostumar com um mundo bagunçado. Porque Deus tem chamado essas pessoas que não merecem, imperfeitas, para ter comunhão com Ele. E às vezes a gente frio em momentos da vida com Deus, olhamos para alguém que fala assim, olha ele, justo esse, falando que tem conhecido tanto de Deus. Imagina essa pessoa trazer uma sabedoria dessa, da Bíblia, ah, ele ouviu de alguém. Alguém falou, ele copiou e está me dizendo isso. O Senhor é gracioso e é decisão dele agir dessa forma. Nós não podemos escolher. A graça existe e é o caminho que nos leva a Deus e aos céus. É pela graça. Ninguém pode fazer nada contra isso. Nós não vamos conseguir eliminar o sacrifício de Jesus como suficiente para nós estarmos nos céus. Embora muitas vezes nós queiramos controlar o nosso caminho para os céus. Eu quero dizer como chego lá. Se eu fizer isso, 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 eu vou. Aí Deus fala, não, não vai. Porque no mundo que eu criei, é a graça. E nós precisamos nos submeter a isso. E dizer, ok, Senhor, é a graça. É a graça. Isso nós precisamos inculcar na nossa cabeça, no nosso interior. É pela graça. Quero uma dica para você compreender mais a graça. Pense em alguém que não merece a sua atenção. Pensou? Vai pensando aí. Que não merece. Fala muito palavrão, atrapalha o ambiente onde você trabalha, né? Faz confusão. Procure aí na memória. Quem? Comece a separar mais tempo para estar com essa pessoa. Dedique algo importante para você, para essa pessoa, para você começar a experimentar mais a graça de Deus no dia a dia. E para que esta situação te ajude a informar o seu inconsciente, o seu consciente, o seu interior, de que é pela graça que nós devemos viver. E não pela meritocracia, e não pela disciplina, e não pelas grandes obras que nós poderíamos fazer. A graça dos evangelhos nos é oferecida pelo sacrifício de Jesus, e ponto. E nós recebemos, aceitamos, nos entregamos e somos salvos. Portanto, o nosso trabalho é cuidar aqui para que a nossa vida esteja nessa convicção e que a graça de Deus esteja na nossa vida. Brennan Manning vai dizer, o Filho de Deus sabe que a vida tocada pela graça o chama para viver numa montanha fria e exposta ao vento. Você já subiu numa montanha fria? Quem já subiu aqui sabe mais ou menos como que é. O lugar que eu já passei mais frio na vida foi em cima de uma montanha, mais ou menos entre 4:30 da manhã e 5:30, esperando o nascer do sol. E eu me perguntava o tempo todo, o que eu estou fazendo aqui? E no alto da montanha não tem uma árvore para te proteger, né? Do vento cortante que vem. Eu estava com uma blusa fria, fina. Achava que era subir, ia estar andando, né? Esquenta andar. Eu só não imaginava que teria que esperar uma hora para o nascer do sol. Então lá eu lembro de descer um pouquinho assim do pico e achar algumas cavidades assim para me esconder daquele vento cortante. E é desconfortável. Você pensa, por que que eu acordei cedo? Por que que eu não volto para casa? Por que que eu não vim com cobertor? Qualquer coisa assim. E o Brennan Manning vai dizer que o Filho de Deus sabe que a vida tocada pela graça o chama para viver numa montanha fria e exposta ao vento. Não nas planícies aplainadas de uma religião sensata e de meio termo. Por que isso? Por que que é esse desconforto, a vida do cristão pela graça? Porque Deus perdoa aquele que não merece. Porque Deus inclui aquele que nós não incluiríamos. Porque isso bagunça a nossa esfera e nos faz perder o controle da nossa vida. A gente não controla a vida que Deus nos dá. Porque Ele é o controlador, Ele é o soberano. A vida cristã que está andando bem, você não está controlando tudo. Ela está fora das suas mãos. Porque é assim que nós vivemos dependência de Deus. A sua vida está muito certinha, está precisando injetar a graça. Está precisando injetar a dinâmica do reino. Está precisando bagunçar isso. Deixa o Senhor colocar alguém na sua vida. Vai discipular uma pessoa. Vai caminhar uma milha a mais com quem não merece. Porque a vida cristã é marcada por isso, esse vento frio, esse incômodo que está aqui. Eu lembro que lá atrás, quando eu fui ter uma experiência missionária de um curso, assim, e eu sou uma pessoa que cresci muito tentando organizar tudo, sabe? Assim, pôr em caixinhas. Em casa eu percebia que não era organizado, eu falava, eu vou ser organizado. Então eu tentava colocar tudo em caixinha. Tudo que eu ia trabalhar, eu falava, não, eu preciso estruturar, deixa eu ver aqui. E ainda sou muito assim, né? E como isso me consome às vezes. Mas eu fui para esse treinamento missionário e quando eu cheguei lá era uma bagunça. Não tinha ordem direito, os horários não funcionavam. A gente chegou em 15 dias... que a gente se acomodou no alojamento, não íamos ficar, veio a notícia que nós tínhamos que sair daquele alojamento, e íamos para uma casa que nem estava pronta, que a gente ia ter que reformar para poder ficar, eu ficava assim, mas ninguém viu isso antes? Não sabiam que a gente ia chegar aqui? A gente até pagou, não viram isso? Mal sabia que era o treinamento de Deus, moldando, cuidando, porque é pela graça. E nesse trabalhar, nessas modificações, a gente ia conhecendo um ao outro, conhecendo mais de Deus, orava. A vida cristã é feita por isso. Nós devemos então olhar para a nossa vida e deixar a graça mexer conosco, nos tirar da zona de conforto, acolher aquele que não merece, parar de procurar só os iguais. Filipenses conta isso, que depois de já mais velho, depois de ter saído do sul, do contexto da Igreja Batista do sul dos Estados Unidos, quando ele estava em outros estados, já numa nova residência, num novo local, ao procurar uma igreja para conviver, para participar, ele foi atrás de igrejas que ele encontrava várias etnias e não brancos como ele. Ele queria fazer parte de um povo misto. Porque ele entendendo, no seu livro vai dizendo, porque eu entendo que isso é, essa é a beleza do Evangelho. Essa diversidade, essas formas de ver de forma diferente, a necessidade de eu acolher o outro e o outro me acolher, e nós percebemos que temos ferpas que passam pelo outro e que eu preciso exercitar o perdão, senão as coisas não vão avançar. Senão eu não amadureço como cristão. Se eu ando só com os semelhantes, o que eu faço comigo é me colocar num caminho de atrofia espiritual. Mas o que o Senhor espera de nós, queridos, é uma vida de graça. Por isso que Ele traz assim essas bagunças para a nossa vida. E nessa bagunça, a gente precisa orar, a gente precisa compreender graça. E uma coisa que me marca muito, e aí eu caminho para o encerramento. Uma coisa que me marca muito é o fato de Deus ter nos colocado o perdão como algo para nós realizarmos uns para com os outros. Mas além de ter nos colocado no caminho do perdão, Jesus Cristo, mesmo sendo crucificado, maltratado, humilhado, cuspido, sem força, carregado aquela cruz pesada, Ele entregou o seu espírito dizendo, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem, perdoai-os. possivelmente ainda sem força para dizer, aquele que era insultado, dizia: perdoe. Aquele que foi humilhado, dizia: perdoe, Senhor, esses que fazem isso comigo. De forma que quando Ele nos pede para perdoar, sendo esse um aspecto da graça, mas não só graça sem Ele, com Ele, Ele diz: como eu perdoei você na cruz, perdoe esse que está com você. Perdoe seu cônjuge. Não merece, mas perdoe. Perdoe o filho, perdoe o pai, perdoe a mãe, perdoe o amigo, perdoe o colega de trabalho, porque Cristo não poupou esforço para te perdoar na cruz. Ele encerrou a sua missão dizendo ali: perdoe-os, Pai, porque o seu coração já tinha perdoado. Jesus já tinha se entregue como perdão para os nossos pecados. Então que a graça seja uma convicção sua, mas ela esteja dentro da sua vida. Deixe a graça te bagunçar. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém?
Amém.
Amém. Vamos louvar o nosso Deus.